Hey ho, hey ho, hey!
Medo da morte. Não tenho medo da morte, porque não sei o que é a morte. A gente não sabe se a morte é melhor ou pior. Eu não quero viver nenhum dia que não possa ser objeto de orgulho. Peço a Deus que não me dê nenhum tempo de vida a mais, a não ser que eu possa me orgulhar dele. José Alencar. Antes mesmo de descobrir os 6 medos básicos, eu já havia refletido sobre o medo da morte. É natural temer o desconhecido. Pode ser um instinto de autopreservação. Tem uma reflexão de um pensador chamado Tecumseh, que é maravilhoso. Abra seu coração para essa reflexão. Viva a sua vida, de forma que o medo da morte nunca possa entrar em seu coração. Nunca incomode ninguém por causa da sua religião. Respeite os outros em seus pontos de vista. E exija que eles respeitem os seus. Ame sua vida. Aperfeiçoe sua vida. Embeleze todas as coisas em sua vida. Busque fazer sua vida longa e de serviço para seu povo. Prepare uma canção fúnebre para o dia quando você atravessar a grande passagem. Sempre dê uma palavra ou sinal de saudação quando encontrar ou cruzar com um estranho em um local solitário. Demonstre respeito a todas as pessoas, mas não se rebaixe a ninguém. Quando você se levantar de manhã, agradeça pela luz do sol, pela sua vida e força. Dê graças pelo seu alimento e pela alegria de viver. Se você não vir nenhuma razão para dar graças, a falha se encontra em você mesmo. Não toque o aguardente venenoso que transforma os sábios em tolos e rouba deles suas visões. Quando chegar sua hora de morrer, não seja como aqueles cujos corações estão preenchidos de medo da morte, e que quando a hora deles chega, eles choram e rezam um pouco mais de tempo para viverem suas vidas novamente de uma forma diferente. Cante sua canção de morte e morra como um herói indo para casa. No dia seguinte, após o aniversário, o bebê catatombo acorda, com alguém chamando pai repetidamente. Um parente distante que havia vindo para a festa dormiu lá, pois iriam passar o domingo e voltar para casa após o almoço. O bebê catatombo viu um homem deitado, que ele não sabia quem era. Atirado na cozinha estava o primo Jó, deitado, com o corpo sem vida. Os adultos estavam assustados. Parece que ele havia levantado à noite para beber água, tropeçou e bateu com a cabeça e desfaleceu. Em lágrimas, a menina que estava chamando o pai era a filha adolescente do primo Jó, que comenta que ele tinha um problema de saúde e que não podia sofrer choques muito grandes na cabeça. Meio sem entender nada, o bebê catatombo fala com o pai. Pai, dormindo. O pai responde: esse é o primo Jó. O bebê catatombo responde: Pimo, dormindo. O pai de Catatumbo sente um certo alívio por ele ser uma criança e não compreender bem o que estava acontecendo ali. Ele recorda que já temeu a morte. Com o tempo, ele aprendeu que esse medo era a ignorância. O pai de Catatumbo entra num leve transe e passa por uma rápida reflexão sobre a morte em diversas culturas, textos espirituais e temas que o tocaram. Ele lembra de Siddhartha Gautama. Logo em seguida, ele viu um cortejo fúnebre. Nunca tinha visto isso. Ele questiona o guarda: o que é isso? O guarda responde: trata-se de velhice, doença e morte. Ele lembra do Cristo comentando: o único milagre que vocês vão ver aqui é o de Jonas. Ele tenta fazer uma analogia mental do templo destruído, ressurreição e o milagre de Jonas. Ele lembra do simbolismo nascer de cima e da frase: você será destruído como templo e depois verá a descida da pomba. Ele lembra daquele médium que viu o espírito da mãe sair do corpo no desencarne. Ele pensa no maior arquétipo embaixo do sistema Deus, o homem desperto. Pensa na crença em dois poderes: projeção de sombra, feridas do ego e superego observando o ego. Os paradigmas céu e inferno. Ele pensa nesse corpo de morte, que é a morada provisória do espírito. Logo depois, ele lembra de uma história de São Francisco de Assis, que contaram para ele há muito tempo, quando ele era criança e tinha problemas de autoestima por sofrer bullying pela sua cor e seu cabelo. Um frei chega para São Francisco e comenta: frade, frade Francisco, eu conheço um homem que foi carregado por um jumentinho a vida toda, e hoje ele maltrata esse jumentinho. O frade responde: diga a esse homem que ele é mau. O frei responde: frade Francisco, esse jumentinho é o vosso corpo. Francisco, na mesma hora, abraça a si próprio e diz: muito obrigado, meu jumentinho. Muito obrigado por me levar pelo mundo. De repente, ele é interrompido pela esposa, que diz: amor, amor, amor. Ele que fala com ela. Ele saiu de sua reflexão e diz: vem para cá. Abraça a filha do primo Jó e permite que ela chore copiosamente, pois ele sabe, como disse Brau, a lágrima pesa como uma tonelada. Mas fazer o quê? Só ela alivia a dor da alma, pois essa lágrima que escorre, como dizia a expressão ativa, é a harmonia do corpo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Catatumbo Poli. E esse que é o último episódio da série Os Seis Medos Básicos, descrito por Napoleão Hill em seus livros Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo. O nosso último episódio dessa série é sobre o medo da morte. Desde muito cedo, ainda bebês, quando passamos a distinguir nosso próprio corpo do corpo da mãe, somos obrigados a aprender a nos separar de quem ou daquilo que amamos. A princípio, convivemos com separações temporárias, como por exemplo a mudança da escola, mas chega uma hora que acontece a nossa primeira perda definitiva. Alguém que nos é muito querido um dia se vai para sempre. E justamente esse, para sempre, que mais nos incomoda. Porém, quando mais conscientes estivermos das nossas mortes diárias, mais nos preparamos para o momento da grande perda de tudo que nos relacionamos e nutrimos durante a vida. desde toda a bagagem intelectual, todos os relacionamentos afetivos, até o corpo físico, com o distanciamento cada vez maior do homem em relação à morte, cria-se um tabu, como se fosse desaconselhável ou até mesmo proibido falar sobre esse tema. Para alguns, o medo da morte é o mais cruel dos medos básicos, por uma razão óbvia: a terrível sensação de medo associado à ideia de morte. Na maior parte dos casos, pode ser atribuída diretamente ao fanatismo religioso, os chamados pagãos. Tem muito menos medo da morte do que os mais civilizados. Há centenas de milhões de anos, o homem procura responder para essas duas perguntas: de onde venho? Para onde vou? Esse ponto de questionamento é muito importante, pois com 7 ou 8 anos, eu me acordei um dia como se tivesse despertado pela primeira vez e fiz o seguinte questionamento: de onde eu venho? Qual o meu propósito? Como se fosse um chamado interno da alma. Veja agora a principal razão para o medo da morte. Entre em minha tenda, abrace a minha fé, aceite meus dogmas e garantirei a sua entrada no céu após a morte. Se ficar fora da tenda, será levado pelo demônio e arderá no fogo do inferno por toda a eternidade, diz o líder de uma seita. A eternidade é muito tempo. O fogo é terrível. A ideia de castigo eterno pelo fogo não somente faz o ser humano temer a morte, mas também perder a razão e o interesse pela vida, além de tornar a felicidade impossível. O medo da morte já não é tão comum como o tempo em que não havia instituições de ensino. Os cientistas mostraram a verdade ao mundo, libertando a humanidade do terrível medo da morte. Jovens de hoje não se deixam impressionar pelo fogo e pelo enxofre do inferno. Com a ajuda das ciências como biologia, astronomia, geologia e outras relacionadas a estas, os medos que povoam as mentes dos seres humanos, destruindo sua razão, foram afastados. Esse medo de nada adianta, a morte virá. Seja qual for a nossa opinião a respeito dela, aceite-a como uma necessidade e não pense mais no assunto. Se a morte não fosse necessária, não aconteceria e talvez não seja tão ruim como dizem. O mundo é feito apenas de energia e matéria. Nas aulas de física, aprendemos que matéria é energia. As duas únicas realidades conhecidas do ser humano não podem ser criadas nem destruídas, mas podem ser transformadas. Vida é energia. Se é impossível destruir energia e matéria, também é impossível destruir a vida. Pode haver processos de transição ou mudança, mas não a destruição, a vida. Então a morte é uma simples transição. Como já observamos antes, toda forma de medo expressa algum sintoma e não permite o indivíduo viver de forma plena. Vejamos os sintomas do medo da morte. Os sintomas desse medo são hábitos de pensar na morte, em vez de aproveitar a vida ao máximo, geralmente por falta de objetivo ou de uma ocupação produtiva. Esse medo normalmente atinge principalmente os mais idosos, mas às vezes podem afetar também os mais jovens. O remédio mais eficaz contra o medo da morte é um desejo ardente da realização, fundamentada na prestação de um serviço útil aos outros. Podemos resumir então que as causas mais comuns para o medo da morte são doença, pobreza, falta de ocupação produtiva, decepção amorosa, insanidade religiosa. Temos um outro sintoma do medo da morte que Napoleão Hill retrata muito bem, que é a ansiedade. Algo muito comum nos dias de hoje. Segundo Hill, a ansiedade é um estado de espírito baseado no medo. A ansiedade se instala devagar, mas com persistência. É insidiosa, é sutil. Passo a passo, toma a mente, até anular a capacidade de raciocínio. A autoconfiança é a iniciativa. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação e medos extremos em situações simples da rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha suas atividades cotidianas, já que eles são difíceis de controlar. Por sorte, os distúrbios da ansiedade podem ser tratados. Esses foram alguns sintomas do medo da morte. E se você quiser se aprofundar no assunto, indico o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Concluímos a série Os 6 Medos Básicos. Tem um trecho de uma palestra de Steve Jobs que se encaixa perfeitamente no nosso tema de hoje. O trecho é o seguinte: quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. Aquilo me impressionou, e desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo no espelho, toda manhã, e pergunto: se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que eu farei hoje? E se a resposta é não, por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu? Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrando que o homem nu simboliza o desvelado, e o que segue o seu coração vive uma vida com propósito. É amor pelo que faz. O amor não é emoção, nem razão. Ele contém os dois integrados. É um estado de ser que está além do palpável e descritível. É subjetivo, porém radicalmente auto-evidente. A partir dele, o salto da fé transcende a ciência e tudo aquilo que é linear e lógico. Não esqueça de compartilhar esse episódio desse podcast com mais pessoas, principalmente se você gostou do episódio. Se a plataforma qual você ouve permitir o comentário, comente. Se você estiver ouvindo na plataforma da Apple Store, da Apple Podcast, deixe 5 estrelas e comenta. Isto vai ajudar a esse podcast a chegar a mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio.